Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pessoas e Talento, o podcast do IRH e da RH Magazine, a principal plataforma de comunicação para recursos humanos em Portugal. Eu sou a Cristina Martins de Barros, diretora editorial da RH Magazine e fundadora do IRH, e este é o nosso ponto de encontro para falar sobre os temas mais interessantes e desafiantes do mundo da gestão de pessoas. Hoje tenho comigo um convidado especial, um convidado um bocadinho provocador. Ele é consultor, professor universitário, empreendedor, político e contador de histórias que nos fazem pensar. Hoje também o episódio é especial porque estamos a gravar ao vivo no estádio do Sport Lisboa em Benfica, onde está a acontecer o Fórum RH, que está na sua 30ª edição. Hoje falamos então com Bruno Horta Soares. Olá, Bruno.
Olá, Bruno.
Que foi o keynote speaker do nosso evento, do Fórum RH, e o título da palestra era Um unicórnio, um centauro e um cyborg entram num bar e os RH pagam a conta. A sua mensagem foi clara. A transformação digital não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas, e o RH tem um lugar estratégico nessa transformação. Embora muitas vezes eu acho que ainda não estão bem a ocupar o lugar onde deveriam estar. E esses são os temas que vamos explorar aqui na nossa conversa. E começando já pelo título, quando diz os RHs pagam a conta, é porque não estamos a fazer bem ou porque somos responsáveis pelos fracassos da transformação digital? Porquê é que pagamos a conta?
Bem, muito obrigado pelo convite, parabéns também à organização do evento, 30
eventos,
30 anos é muito, muito ano, portanto parabéns. Quando preparei a apresentação, naturalmente tinha esse objetivo de provocar, e eu tipicamente falo até mais para pessoas das tecnologias. E é muito mais comum dizer que a culpa é do informático. Quando eu coloquei que os recursos humanos pagam a conta, também simbolizava esta ideia de que, e a Cristina falou corretamente, procura-se responsabilidades quando se é responsável. Porque a maior parte das vezes o que as organizações procuram é culpados. Portanto, tipicamente a culpa é da tecnologia, e quando não é da tecnologia, a culpa é das pessoas. E é um pouco isso que nós temos vindo, de alguma forma, a assistir. A procura, muitas vezes, de culpa, porque não há, a priori, uma visão clara de quem são os responsáveis pela transformação. E é isso que nós, de alguma forma, vamos falar. Recursos humanos são parte integrante da transformação. Falei também que transformação digital, nós damos muita atenção ao digital, é a parte entusiasmante, mas o que uma organização precisa é de transformação. O digital está disponível, pode ser comprado, o que eu não posso comprar é cultura, o que eu não posso comprar é o exercício de gestão da mudança. Por isso, e é isso que nós vamos falar, transformação digital talvez seja muito mais sobre pessoas do que tecnologia.
E se calhar, como também estive obviamente a ouvir a palestra, podíamos começar aqui por definir o que é mesmo transformação digital, que não é digitalização. Podes-nos falar sobre isso? O que é transformação digital?
É importante perceber, e isto é um fator muito humano, nós adoramos palavras, buzzwords, e a sociedade dá-nos muitas palavras que nos fazem, de alguma forma, ter esse sentido de pertença. Agora estou a fazer transformação digital, ou agora estou na parte do online. Portanto, nós temos, efetivamente, somos bombardeados com palavras. Do ponto de vista mais técnico, esta é um bocadinho mais chato, porque, de alguma forma, é contextualizar a evolução tecnológica. Nós vimos transformações com digital há muitos anos. A primeira dos anos 70, em que falámos de mainframes, a informatização foi muito importante para as organizações, mas era um exercício de back-office, que acontecia nos departamentos. A vaga dos anos 2000 da internet foi extraordinariamente importante, mas de certa forma nós assistimos sobretudo a um advento das comunicações. Aquilo foi a grande diferença para a vaga anterior, é que agora a informação circulava para cima e para baixo no nosso edifício, na nossa organização, agora pode ser partilhada para qualquer lado. Portanto, nós de alguma forma tivemos a vaga da desmaterialização. E essa foi marcante. E essa existe a consciência que quando alguém faz uma desmaterialização, está a substituir o físico pelo virtual. Portanto, e essa vaga aconteceu há 25 anos e foi uma vaga muito, muito importante, sobretudo associada à eficiência. E porquê que a eficiência é aqui uma palavra-chave? Porque a eficiência não questiona a transformação. Eu, basicamente, quando penso em eficiência, eu pergunto-me como é que eu consigo obter para o mesmo processo os mais outputs, mas eu não estou a questionar o processo. E daí nós acabamos por simbolizar com aquilo que designamos como a terceira plataforma digital, que surge alguns em 2007, como um momento em que efetivamente nós não substituímos, mas acumulamos. Além da informatização, além da digitalização, começámos a falar de transformação digital. A base é porque apareceram tecnologias. As tecnologias de referência, nós recordamos, foi o advento dos smartphones, da mobilidade. Portanto, nós ao falarmos de transformação digital, começamos a deixar de falar o que é que acontece dentro da organização e temos que nos lembrar que está na mão de um humano um dispositivo que passa a ser um sensor de onde ele está, do que ele fez, do que ele gosta. Portanto, a transformação digital começa por ser efetivamente essa mudança do mundo virtual para um mundo que é híbrido. Nós muitas vezes associamos o híbrido ao ciber, não é? Ao cyborg. Portanto, e é isso que nós vimos. Nós, a partir daquele momento, passámos a olhar para a tecnologia como um amplificador do humano. Mais tarde, como um amplificador das coisas. Portanto, transformação digital não tem que ser a única coisa que as organizações fazem. As organizações podem continuar a fazer melhorias, a continuar a fazer mudanças, uma evolução aqui e ali. Usarem a palavra transformação, e é aqui que eu acho que os recursos humanos têm uma responsabilidade muito grande, é perceber que a transformação, em última análise, tem que doer. Claro. E quando tem que doer é porque eu não posso questionar, eu tenho que questionar, não tenho que questionar tudo, mas tenho que questionar, será que o processo faz sentido sequer? Será que a organização faz sentido sequer? Porque o menor dos problemas vai ser sempre a tecnologia. Portanto, pelo menos perceber o que é transformação digital e o que não é transformação digital é essencial para que não se chame transformação a tudo. Vamos usar a transformação para aqueles espaços.
Muito, transformação a processos na realidade de automação,
digitalização, digitalização, workflows,
uhum. Processos, que não é uma verdadeira transformação digital do negócio.
Exato. Portanto, e é isso, ou seja, nós também deixámos de ter uma visão na informatização e digitalização, era sobretudo back office. Uhum. Nós não tínhamos exposição, ou seja, um utilizador, um cliente da nossa organização contactava com alguém da empresa, e a empresa, com os seus dedinhos, com o seu rato, introduzia o que fosse a informação. O smartphone tem esse simbolismo, passa a estar na mão do meu cliente, mas também passa a estar na mão do meu trabalhador. O meu empregado ter na mão um dispositivo que é um sensor, nós falamos muito de experiência de cliente. A transformação digital, começamos a falar de experiência do colaborador. Mas eu não posso ter experiência de colaborador com as ferramentas de informatização ou digitalização. Por isso é que esse simbolismo de, a partir do momento em que eu tenho um smartphone, eu começo a recolher tantos dados que aparece o segundo pilar, que eu passo a ter big data. Uhum. Depois começo a ter big data, são tantos dados que o humano não consegue interpretar. Então vem a inteligência artificial para lidar com quantidades e complexidade de dados gigantescas. E depois, onde é que eu vou guardar isto tudo? Eu não consigo guardar isto na malta da informática, não é? As pessoas da informática começam-se a queixar. Aí onde é que eu vou guardar isto? Eu não tenho servidores, não tenho bases de dados. Portanto, o que acontece? Eu tenho que enviar para a cloud. Portanto, não querendo fazer disto uma checklist, a transformação digital começa efetivamente quando começamos a ter mobilidade, quando começamos a ter big data e analytics e quando começamos a ter aquilo que basicamente toda a gente hoje já acha mais normal, que é a cloud, as arquiteturas cloud. Portanto, é esta mudança da centralidade da organização para a centralidade dos humanos que efetivamente caracteriza a transformação digital.
E percebemos aqui que obviamente transformação digital é negócio e é uma uhum. coisa super completa, mas os recursos humanos têm que estar aqui a apoiar. Uhum. É um bocadinho como a sustentabilidade. Os RHs têm que estar a apoiar sempre a transformação para um negócio mais sustentável uhum. das empresas. E eu acho que agora ainda falta aqui conhecimento técnico uhum. aos departamentos de RH uhum. para ter poderem dar esse apoio concreto uhum. Às pessoas. E dizemos sempre que a transformação digital é humana, mas na realidade é que os humanos do RH faltam-lhes competências técnicas.
Certo.
O que é que achas?
Eu acho que podemos aqui separar em dois tipos de transformação, que são muito claros. O primeiro é só uma transformação digital se existir a transformação, como dizia aí bem, da organização como um todo. Portanto, a primeira questão é a minha organização está ou não a ser transformada. Portanto, o meu negócio está ou não a ser transformado. E se nós formos por aí e analisarmos quais são as principais dimensões da transformação, são a transformação da liderança, da forma como interajo com os meus clientes, é a transformação do modelo operativo, das operações, é a transformação do ativo informação e o quinto pilar é a transformação do trabalho. Uhum. Portanto, quando uma organização diz eu estou a fazer uma estratégia de transformação, há um elemento fundamental que nós usamos na avaliação da maturidade de transformação digital, que é o futuro do trabalho. Esse é inquestionável. Portanto, os recursos humanos fazem parte integrante da transformação da organização como um todo. Uma segunda dimensão é a transformação da própria função. Depois eu fico também responsável para a função. Nós aqui designámos como o futuro do trabalho o que é que eu também posso liderar. Portanto, eu faço parte de uma transformação da organização como um todo, mas depois devo liderar também a transformação do trabalho. E aqui tenho que transformar a forma como entendemos o espaço do trabalho, como entendemos a cultura do trabalho e a coexistência de tantas culturas do trabalho e aquilo que é designado como augmentation, a colaboração, as novas competências que vão ligar humanos com máquinas. Portanto, há espaço tanto para os recursos humanos cada vez terem mais relevância na transformação global da organização, mas depois assumirem-se como eu sou o líder do futuro de trabalho da minha organização.
E quem são os cyborgs nas organizações portuguesas?
Eu utilizei aqui três personagens. A primeira personagem era os unicórnios, depois os centauros e os cyborgs. Tendo esta consciência de que as pessoas vão lidar com a tecnologia de formas diferentes. Aquela que eu acho que é mais inspiradora é sempre os unicórnios. Os unicórnios são aqueles que só querem a próxima tecnologia. Nós já estamos numa vaga de o que existe não é importante. E qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual é a próxima? Portanto, unicórnios que vêm da inspiração das startups fazem muita falta, mas às vezes fazem falta para inspirar as organizações, para motivar, têm uma visão muito aspiracional. Portanto, descartando os cyborgs, estão sempre na próxima tecnologia. Nós hoje assistimos, os estudos mostram-nos que há duas formas de colaboração humano-máquina muito distintas. Desde logo, nós temos partido um ponto, analisando isto tecnicamente, que a discussão, quando se fala é humano ou máquina, é uma polarização. Essa discussão não tem grande interesse. A discussão que nós aqui estamos a ter dos cyborgs e dos centauros é como é que vamos colaborar. E há aqui duas diferenças significativas. Há aqueles que objetivamente já fazem da máquina a forma natural de trabalho, em que o humano acaba por estar a supervisionar a máquina, a colaborar com a máquina, mas estão tão embebidos com a máquina que já não há uma clara distinção onde é que começa o humano e onde é que acaba a máquina. Isso é muito importante, por exemplo, para tarefas que têm que ter mais rotina, têm que ser mais imediatas. Portanto, o humano em colaboração com a máquina, sendo que a máquina talvez tenha mais preponderância. Os centauros são aqueles que ainda têm consciência que há uma separação clara do que é que o humano faz, e tem de continuar a fazer, e o que é que a máquina, eu peço colaboração, peço apoio à máquina. Portanto, a grande diferença está aí. Há tarefas que o humano continuará a fazer exclusivamente, há tarefas que as máquinas continuarão a fazer exclusivamente, e depois haverá tarefas que nós temos que perceber se temos que ser um pouco mais centauros, ou seja, o humano a liderar com o apoio de máquina, ou talvez um pouco mais cyborgs, as máquinas a fazer com supervisão humana.
E o ego dos chefes portugueses vai conseguir ultrapassar, ser a máquina a tomar a decisão? Ou vai...
Se nós formos, eu falo muitas vezes, dou muitas aulas a administrações e até administradores não executivos, e toda a gente está um bocadinho ansiosa, será que vai haver uma máquina no Conselho de Administração? E se nós não falarmos de um advento da inteligência artificial como substituto de qualquer coisa, quer seja de processos, quer seja de tarefas, quer seja de humanos, mas se tentarmos entender quais são as decisões que são tomadas na nossa organização. Então, o que é claro, o que fica claro é que as decisões que são tomadas na liderança de uma organização são tipicamente decisões que envolvem enorme colaboração, enorme risco, enorme ambiguidade e muita incerteza. E essas ainda são aquelas atividades que naturalmente o humano terá muito melhores condições do que estarmos a automatizar uma liderança. A liderança não está nesse patamar. Portanto, por definição, se nós olharmos para aquilo que são designadas como decisões de portfólio, muito mais alto nível, muito mais abrangentes, o humano vai continuar a ter uma preponderância muito, muito importante. Qual é que é a principal transformação? É que os líderes, de facto, são aqueles que estão mais preparados para entender o que é que se passa à sua volta, para dirigir a organização e para monitorizar o avanço da organização. Mas os tais, como referiu, não são palavras minhas, é egocêntricos, gostam de liderar porque eu já fiz.
Eu já fiz, eu sei,
eu no passado fazia assim, e eu agora deixo de fazer, mas se eu quiser também fazia. E é isso que hoje está a mudar significativamente. O líder tem mesmo de passar a exercer liderança, que é não influenciar por direção, mas não intervir na gestão, muito menos na operação. Portanto, tem que ser verdadeiramente um líder, tem que, de facto, fazer aquilo que muitos líderes não sabem fazer e que essa talvez seja a característica comum com todos os níveis, que é fazer boas perguntas. O líder é aquele que tem mais respostas que os outros. É esse tal líder que nós hoje cultivamos. Ele é tão experiente que ele já tem todas as respostas. Ora, hoje é a máquina que tem todas as respostas. E os melhores líderes serão aqueles que conseguirão fazer as melhores perguntas para retirar as melhores respostas das máquinas e dos seus colaboradores, dos seus humanos. Portanto, talvez das mensagens mais simbólicas que eu passo aos líderes é que não há nada mais perigoso numa organização de fazer as perguntas erradas. E se eu faço as mesmas perguntas que fazia no passado, num mundo que se tornou tão mais complexo, tão mais veloz, tão mais incerto, então o grande problema é que eu passo a ter logo uma direção errada. Portanto, se o líder pelo menos conseguir fazer as boas perguntas,
é
fantástico.
Fazer as boas perguntas à máquina ou aos colaboradores?
Portanto, a um e ao outro. Ou seja, se o líder começar também a utilizar as ferramentas no seu trabalho, para apoiar o seu trabalho, as melhores perguntas vão ajudar a executar o seu melhor trabalho. Aquilo que talvez seja mais relevante é exatamente isso que acabou de dizer, que é, eu não vou implementar inteligência artificial, eu não vou definir aquilo que são arquiteturas de inteligência artificial, não vou definir os objetivos, mas talvez tenha que definir indicadores como de responsabilidade, de ética, ou seja, aquilo que é a utilização ética da inteligência artificial tem que vir como direção. Portanto, há aqui essencialmente três dimensões em que o líder tem que funcionar. Tem que funcionar na capacidade de supervisão, ou seja, ele tem que entender o porquê da tecnologia, ou seja, tem que dar uma direção que oriente. Tem um aspecto que vai tocar muito na colaboração que vai ter com os recursos humanos, que é ter uma responsabilidade enorme de cultura. A cultura vem do topo, portanto aquilo que for o respeito que se tem pela tecnologia, as abordagens que se faz à tecnologia, vem muito do topo, portanto essa parte vem de lá. E depois um aspecto que é, em última análise, voltamos ao início da conversa, o líder é o último responsável. E nós estamos a falar de tecnologias que envolvem risco, incerteza, imprevisibilidade. E a accountability nunca pode ser delegada. Portanto, se eu mantiver as minhas responsabilidades de dirigir e disser que vocês agora façam a gestão como devem ser, deve ser feita, façam a operação, mas eu serei sempre o último responsável. Portanto, supervisão, risco e cultura são os três aspectos fundamentais da liderança.
Muito bem. Eu queria abordar um tema que tem surgido cada vez mais aqui nestes temas de inteligência artificial, que é o tema da ética. Como é que um líder de uma empresa pode abordar aqui este tema da ética na inteligência artificial? Nós sabemos que os dados que aparecem, ou seja, estamos aqui a atravessar alguns limites, a passar alguns limites que não estávamos habituados. Já não sabemos muito bem o que é que se pode, o que é que se deve, onde é que está aqui o caminho do meio.
Boa. Eu coordeno um programa no Instituto Português Corporate Governance que se chama Inteligência Artificial para Administradores.
Certo.
E quando o desenhei, coloquei lá um módulo sobre ética e fiz um convite ao professor Vítor Bento. E confidenciando aqui, eu disse, Vítor, gostava que desse este módulo de ética, porque ele dá outro este mesmo módulo no outro programa que nós temos relacionado com administradores não executivos. E ele disse-me, a melhor resposta que seria esta, que é, não há ética de inteligência artificial, há ética de humanos. E eu disse, mas é isso mesmo que eu gostava que tu fosses partilhar no curso. Portanto, o ponto de partida para a ética é que a primeira pergunta que se deve fazer, se a organização já tinha uma cultura ética, antes da inteligência artificial, portanto, se já era um tema antes, não é? E muitas organizações agora chegam à inteligência artificial e, ai, agora a ética da inteligência artificial. Ok, a questão é, qual é o impacto que tem na ética atual? E muitas organizações nem nunca tinham tido essa discussão. E essa discussão, às vezes, é uma discussão que é ali misturada com muitos conceitos, e talvez aquilo que hoje seja mais desafiante é porque a ética eu acho que é importante, mas eu acho que aquilo que é muito mais desafiante é a cultura. Porque a ética eu consigo documentar. O que é que eu consigo documentar do topo? Ética, que de alguma forma traduz-se em comportamentos aceitáveis. Eu consigo fazer um documento de transmitir à organização o que é que nós consideramos ser comportamentos aceitáveis na nossa organização. Chamamos a isso ética organizacional. Só que essa ética, nós, há muitos anos atrás, o que entendíamos é que isso, o que o chefe dizia era o que acontecia, o que o líder dizia era o que acontecia. Muito na inspiração da tropa, não é? Ou seja, o general diz, o tropa faz. Só que hoje ignoramos a ética individual. E a ética individual está exposta não só à ética organizacional, mas a tantas pressões externas que nós temos quando saímos da porta da nossa organização. Portanto, o que é a cultura? E eu acho que esse é o grande desafio. É este confronto cada vez mais acérrimo entre aquilo que eu quero considerar serem os comportamentos aceitos, a minha ética organizacional, com a ética individual. E esse confronto, e acho que isso é uma mensagem que certamente vocês passam aqui, chama-se cultura, e não se documenta cultura. Eu às vezes vejo, tá, isto é o nosso documento de cultura. Eu, que disparate! Cultura é o que acontece. Portanto, a ética tem uma parte fácil, que é eu assumir o que é que considero ser os comportamentos aceitáveis. Quaisquer comportamentos, e em particular naquilo que a inteligência artificial hoje passar a intervir. É perigoso quando a inteligência artificial condiciona ou desvia a organização daquilo que já é a sua ética organizacional. Uhum. O que eu me pergunto é, será que as organizações já sabem que ética é essa? Porque culpar a tecnologia por desvios de ética quando não havia a priori essa ética, então é culpar a tecnologia, mais uma vez, por uma ausência que é muito importante num contexto de inteligência artificial, mas eu diria que é importante em qualquer contexto.
Até pode ser a oportunidade para pensar nisso e trabalhar esse aspecto, se não existia, antes de, de terem que abordar aqui com a inteligência artificial.
Porque eu falo muitas vezes, de um, como eu dizia, para administradores, e às vezes há aqui uma confusão, que é, eu posso falar da governança da inteligência artificial. Uhum. E a governança da inteligência artificial serão os responsáveis pela inteligência artificial que terão de liderar esse tema. Como posso falar de governança ou liderança dos recursos humanos, como liderança do digital. Só que o líder da organização é outro tema. O que nós estamos a falar é, não é especificamente da inteligência artificial, é como é que no âmbito da organização como um todo, isso é um tema.
Claro.
Portanto, a liderança corporativa da inteligência artificial, em primeira instância, e acho que esse é um dos aspectos que se ensina mais à liderança, é um conceito que tem que vir do topo, que é o Responsible AI. A IA responsável. Mas a IA responsável não numa espécie técnica, porque depois é um tema que se desmaterializa em componentes muito técnicas. Só que tem que vir do topo este sentido de qual a ética que nós queremos para a organização. Portanto, sim, o papel do administrador ou do líder, como organização, terá uma intervenção muito, muito clara na definição de quais é que são os níveis, a tolerância ao risco, a tolerância àquilo que são desvios éticos, em particular, porque passa a haver um bichinho mais incerto, não é, dentro da organização, mas a ética não é específica da inteligência artificial, é da organização como um todo.
Faz sentido. Como consultor, trabalha com imensas empresas. Qual é o principal erro que vê aqui nesta abordagem à transformação digital? Uhum. E à inteligência, vamos chamar a inteligência artificial. Acho que é muito
difícil. Podemos dizer que eu ainda sou do tempo, né? Que era muito difícil implementar tecnologias, era muito caro. Uhum. Ou seja, nós implementarmos tecnologias era em si mesmo uma vantagem competitiva, porque a capacidade financeira, de recursos humanos que era necessário para implementar uma tecnologia fazia com que existissem organizações que tinham tecnologias mais avançadas e outras nem tanto. Okay? Ora, hoje temos uma oportunidade extraordinária que é, não há tantas barreiras à adoção tecnológica. Portanto, o acesso à assimetria que existia no passado, basicamente desapareceu. Não falarei de uma democratização, mas é quase uma democratização. Portanto, não existem barreiras, efetivamente, à parte da tecnologia. O que torna que, muito facilmente, qualquer organização faz um piloto, muda aqui, muda ali, e rapidamente, se nós perguntarmos, chegarmos a uma organização e perguntarmos, mas estão a fazer alguma coisa com a transformação digital? A resposta é muitas coisas.
Muitas coisas, sim.
Qual é, respondendo diretamente à pergunta, qual é que eu acho que é o tal fraqueza? É que a soma de todas essas coisas não dá uma transformação. Portanto, não existe efetivamente uma missão de transformação do topo, uma clareza das estratégias, dos programas e dos use cases de transformação que venha do topo. Portanto, continua-se a insistir de, tu, no teu departamento, como é que estás a transformar? No teu departamento, como é que estás a transformar? E achar que a soma das transformações das várias organizações
transforma a organização. São melhorias só incrementais e não transformação.
Voltamos à questão, não quer dizer que isso seja mau, é impossível é que transforme, porque se eu peço aos diretores que tenho hoje, como é que tu vais transformar a tua direção, eu vou continuar com as mesmas direções.
Claro.
Eu nem questiono se aquele modelo operativo é o mais indicado, se os produtos são os mais indicados, se os serviços são os mais indicados, se os clientes são os mais indicados. Portanto, a transformação parte do topo para a base. E os líderes aí têm uma responsabilidade enorme. Há aqui uma espécie de, as bases vão fazendo mudanças, melhorias, e têm de as fazer, mas a transformação só se faz do topo para a base.
Ou seja, tem que ser uma reflexão do topo da empresa para depois...
Colaborativa, porque depois também é muito perigoso aquela ideia de vou chamar um consultor para fazer a nossa estratégia. Isto também não funciona. Portanto, eu falava aqui na minha apresentação, nós já temos naquela metáfora do pequeno almoço inglês, não é? Que nós temos bacon e temos ovos. O que faz com que a galinha está envolvida, mas é o porco que está comprometido. E nós temos líderes envolvidos que é, não, tens a minha bênção, não é? Vai fazer a transformação, mas não estão comprometidos.
Okay.
eles verdadeiramente não estão envolvidos. Portanto, eles têm que ser, efetivamente, o dínamo, tem que envolver a todos na organização, mas têm que ser eles verdadeiramente aqueles que estão comprometidos com a transformação.
Muito bem. Mas também disseste na apresentação que todas estas transformações de inteligência artificial vai fazer desaparecer cerca de 40%, recorda-me...
Da gestão intermédia.
Exatamente, da gestão intermédia. Como é que um líder se prepara para isso? O líder da empresa?
A primeira questão é não mentindo. Muitas transformações, o que nós estamos a fazer aos nossos colaboradores, a dar-lhes uma pá, a dizer, pá, tenho aqui uma coisa espetacular para ti, cá vai um buraco. Pá, os trabalhadores sentem, mas cava um buraco de tamanho. Ah, se vai um pai 7 palmos de profundeza, não é? Então, e de que tamanho? Epá, ele diz, uma pá, 7 palmos, um buraco. Não, isto vai ser espetacular. E o líder, muitas vezes, não faz os dois passos que eu acho que são fundamentais. Eu aqui falava, quando eu preparo uma organização para fazer uma transformação digital mais ampla ou do futuro do trabalho, e pergunto muitas vezes isto aos meus alunos, que é, se eu quiser emagrecer, o que é que eu faço? E as respostas, a reação humana é, vais para o ginásio, paras de comer, não comes pão, não é? Aquelas coisas básicas. Isso é a terceira etapa. É o que acontece nas organizações. Nós começamos a fazer, nós queremos é fazer. E a primeira coisa que eu lhes digo é, errado. A primeira coisa que eu tenho que fazer, se quiser emagrecer, é pesar-me. Eu tenho que me pesar, eu tenho que saber qual é o meu ponto de partida. Ora, numa organização, isso chama-se fazer uma avaliação da maturidade. Onde é que eu estou? Não, está tudo mal, não é? E o segundo passo é, então já me pesei, já posso começar no ginásio? Não. Tu agora tens de ser claro, tens de ser tu como líder, a dizer que o meu peso de referência é este. Porque perder 20 quilos, perder 30 quilos, perder 5 quilos, não é igual para uma organização. E os líderes escondem o peso que querem ter. E ao esconderem o peso, não saberem bem o peso que têm, ao esconderem o peso que querem ter, tudo está na ação. Ah, estamos a fazer este projeto, este projeto, este projeto, este projeto. Portanto, os dois passos que talvez falte para trazer esta transparência à organização é fazermos uma muito boa avaliação do nosso ponto de partida, clarificarmos onde é que queremos chegar e só depois... de alguma forma identificar os use cases que nos levam do ponto A ao ponto B.
Mas o que é que vamos fazer com esses 40%, Bruno?
Não, na questão da gestão intermédia, isso tem a ver com outra dinâmica ou da dimensão que falámos.
Obviamente,
que é a importância...
Obviamente, quando digo gestão intermédia, vão-se criar, já sabemos, vão-se criar milhares, centenas de milhares de novos postos, novas funções. Mas eu não estou convencida que consigamos, que todas as funções que vão desaparecer, consigamos transformar essas pessoas nas funções que precisamos para o futuro.
Mas aqui a dimensão é outra. Nós temos organizações que são muito hierárquicas, com muitos níveis de hierarquia. E esses níveis de hierarquia existem porque têm que existir, porque há uma grande dificuldade de transmissão de informação do topo para as bases. Tal como no exército. Ou seja, como é que eu faço chegar uma diretiva do general ao tropa que está na linha de combate? Eu tenho que ter hierarquias para irem transmitindo informação. Quando eu me referi ao impacto que vai existir ao nível da gestão intermédia, é porque um dos objetivos maiores da transformação digital é que as organizações, como se diz, sejam mais data-driven, ou seja, que exista verdadeiramente dados corporativos, informação corporativa. E hoje ela existe, mas existe dentro da cabeça dos colaboradores, em particular dos gestores intermédios. As organizações hoje têm uma quantidade imensa de conhecimento, só que não é conhecimento explícito. É conhecimento que está retido dentro do colaborador. Se nós tivermos uma boa cultura, os colaboradores estão envolvidos e partilham, mas nós sabemos quanto os silos funcionais podem ser eles próprios retentores de informação. Ora, quando nós imaginamos organizações neste mais flexíveis, mais ágeis, ou seja, o ambiente de trabalho ágil é a grande estratégia de recursos humanos. Isto tem que ser muito mais flat.
Sim.
Ou seja, vão surgir muito mais formas de trabalhar e funções, mas não em hierarquia. Porquê? Porque esta camada de intermédia vai estar efetivamente nos dados da informação corporativa.
Na
Portanto,
máquina.
A substituição tem mais a ver com a informação. Havendo uma substituição, que na verdade é um colocar a informação ao serviço da organização, então o que deixa de haver, e eu acho que isso terá naturalmente de acontecer, é tantos níveis hierárquicos. E passam a haver, se calhar, muito mais funções laterais, ou seja, mais responsáveis, os modelos muito mais matriciais do que funcionais. Portanto, o que eu compreendo que não seja fácil imaginar que havia aqui tantas pessoas que tinham um papel hierárquico que era importante. Mas, na verdade, eles não estavam a ser humanos, eles só estavam a ser aguadeiros de informação para cima e para baixo. Portanto, eu acho que vai haver muito mais gestores, porque nós, uma das funções, estes gestores vão ser muito importantes, mas não é passar informação para cima para baixo. Vai ser, por exemplo, a lidar com tantos fornecedores, certamente, que as organizações terão. Como é que eu consigo, na verdade, ser o maestro de tantos parceiros que vou ter, porque vai haver uma empresa que me vai fazer isto, outra empresa que vai fazer aquilo. Eu acho que essa gestão intermédia vai ser cada vez mais importante, mas não para dentro, sobretudo para conseguir manter estas pontes de contacto para fora.
Muito bem. Eu tinha uma última pergunta, porque também estás na política e na tecnologia ao mesmo tempo. Se tivesses que dar uma medida legislativa aqui para ajudar a agilizar o futuro do trabalho, qual seria?
Eu acho que aqui nós falamos sempre muito desta dicotomia do importante e do urgente.
Sim.
E quando nós falamos de medida legislativa, somos de alguma forma transportados, o que é que eu posso fazer em 4 anos? E a minha visão clara é, não há nada que se consiga estruturalmente fazer em 4 anos. Portanto, eu acho que às vezes o que falta, talvez na política ou mais na administração pública, isso vai demorar muito, tanto tempo que nem vale a pena começar. E às vezes as medidas que são mais importantes são aquelas que podiam ser tomadas já, mas que só se vamos semear hoje e que alguém vai colher muito mais lá à frente. E eu acho que a grande incapacidade nestas áreas das tecnologias está a ser isso. Como eu não consigo ver retornos rápidos, eu nem começo. E eu vou dar talvez o exemplo, como é que nós não estamos a preparar as novas gerações para terem uma maior literacia digital. E não é para saberem programar, né? É para terem noção, por exemplo, de fake news, daquilo que são os riscos de um contexto digital, daquilo que é colaboração homem-máquina. Portanto, e nós percebemos que isto vai demorar tanto tempo que nunca ninguém começa.
Claro.
E eu acho que às vezes o que falta para tomar medidas urgentes é começar. Comece. E alguém semeie hoje e vá acompanhando para avançar, para ver se garante. Portanto, eu acho que nestes temas nós estamos todos muito ansiosos e queremos fazer tudo muito rápido e está-se a perder aquilo que são verdadeiras necessidades que eu, se não semear hoje, a médio e longo prazo nunca vou colher nada. Portanto, semeie-se. Comece a plantar aquilo que eu vou colher lá mais à frente, mas eu posso plantar hoje. E é isso que eu, na transformação digital, até para gerir expectativas, há muitas coisas que vão tapar buracos, mas o que vai verdadeiramente transformar a administração pública, a modernização, é o que eu semear hoje e depois for regando ao longo de muitos ciclos legislativos.
Muito bem. E começar, se calhar, então, sim, por levar mais competências digitais à nossa
população. Em todas as dimensões, desde logo daqueles que decidem, não é?
Claro.
Ou seja, as decisões, nós sabemos que são decisões eminentemente políticas que são tendencialmente de curto prazo, e há aqui medidas que eu se calhar devia ter alguma independência para poder ter ciclos de transformação mais longos. A modernização administrativa não se faz, eu agora extingo um instituto, agora junto um instituto, agora separo. E se nós não quisermos ir para a parte, e eu acho que isso é muito importante, se não quisermos ir para a parte mais dourada ou mais romântica da transformação digital, que se faça pelo menos pela parte das ameaças. Para uma sociedade, o digital é uma ameaça. E essa ameaça tem que ser lidada de um ponto de vista público. Ou seja, quando nós assistimos a uma ausência de sensibilidade daquilo que são princípios de privacidade, princípios de segurança, princípios de risco, quando o próprio Estado tem muitas dificuldades em dar o exemplo, não existe um sentido de isto vai ser sempre assim e nós temos que nos preparar. Nós vemos o apagão, não é? Ou seja, que foi um fenómeno que devia ser eu espero que não aconteça, são muitos, mas é um fenómeno que pode acontecer. Estamos preparados e talvez aquilo que não existe é este sentido de que nós temos tantas orgânicas no Estado e na administração pública, mas há temas que nós temos que centralizar. E a proteção dos ativos digitais é algo que eu só consegui com muitos cursos humanos, com muita competência, muitas capacidades tecnológicas, mas centralizadas. A nossa maior vulnerabilidade hoje talvez seja essa. Todos estão a fazer um bocadinho de coisas, de transformação, e não há uma centralização. E há aspectos em que uma visão, se calhar termos alguém que tem uma visão transversal da modernização administrativa era importante. Uma visão da segurança, da cibersegurança é importante. E talvez dos cursos humanos. Será que já se pensou em ter um diretor de recursos humanos do Estado, uma visão transversal? Porque se nós formos falar para esta comunidade, qualquer comunidade, seja, se nós podemos estar a falar isto dentro de uma organização, mas também podemos estar a falar na administração pública.
Claro.
Há uma visão
claro,
do futuro claro, do claro. Trabalho da administração pública?
Claro.
É porque esse futuro do trabalho, se eu posso ter duas abordagens, é que cada entidade pensa da sua forma.
Sim, mas não pode ser.
Eu tenho que ter uma visão transversal.
Claro.
E se houvesse esta capacidade de alguém conseguir pelo menos refletir qual será o futuro do trabalho da administração pública em Portugal, eu teria que o fazer visualizando não só as pessoas, mas as máquinas.
Claro.
E aí eu tinha uma visão clara, ou seja, nós podemos continuar a travar o vento com as mãos, mas se nós tivermos que acompanhar a evolução e a transformação, então isto tem que estar transversal. E às vezes é essa que falta de transversalidade que falta, que é aquele faz, o outro não faz, ah, aquele não faz, eu também não faço. Portanto, também na transformação das competências, em dentro da administração pública, eu acho que se calhar era preciso aqui um ministro do futuro do trabalho, um ministro do futuro do trabalho da administração interna, para poder ter, efetivamente, a administração da modernização administrativa, para poder ter esta visão, clarificar que nós, em 10 anos, o futuro do trabalho da administração pública é este. A desburocratização. Há um conceito que eu gosto muito quando trabalho modernização administrativa, que é a burocracia invisível. Uhum. Não é? E a burocracia invisível é a consciência de que o Estado, a administração pública, tem que ser burocrática, é um princípio base de qualquer organização pública, mas essa burocracia não tem que estar exposta nem aos colaboradores, nem aos cidadãos. Portanto, como é que eu transformo essa burocracia, ou torno-a mais invisível? Com tecnologia. Claro. Mas depois tem lá as pessoas, e essas pessoas têm que ter uma visão clara do que é que se espera delas para os próximos 10, 15 anos.
Não precisam é de ser as pessoas do guichê. Tem que ser as pessoas por trás.
Mas a própria questão do guichê, há um conceito de recursos humanos muito interessante que eu li há alguns anos, que era uma espécie de data meritocracy. Queria dizer o quê? Nós vimos numa cultura que os dados e o acesso à informação é hierárquico. Uhum. Numa organização tradicional, quem é que tem mais acesso à informação? Quem está no topo. Quem é que tem menos informação? A pessoa do guichê. Uhum. E nas novas gerações, é muito interessante que se eu contratar alguém agora com 20 anos e colocar num guichê, para ele é inconcebível que ele não tenha toda a informação e todos os dados para lidar com o cliente.
Claro.
Portanto, aquela ideia do eu não posso pedir ao meu supervisor, o supervisor, eu não posso, tenho que pedir ao chefe. Portanto, a ideia de que quem tem informação para lidar com o cidadão está a 3 níveis acima,
já não
existe. Portanto, também essa, e aqui a consequência do data meritocracy era a consequência que isto estava a ter na rotação dos colaboradores nas organizações. Uhum. Quando eu não tenho confiança, quando eu não transmito confiança, dando os dados a quem de facto deles precisa, e digo, não, tens de pedir ao chefe, eles fogem destas organizações. Claro. Portanto, de facto, quem está no guichê deveria ser quem tem mais dados para poder conhecer. E as pessoas, às vezes, no guichê, a única coisa que conseguem dizer é, pois, eu também não concordo consigo,
mas não posso fazer nada.
São as regras, ou falta o papel, ou não sei, vou perguntar, volto mais tarde. Portanto, se nós trouxermos os dados para a frente do guichê, talvez seja a forma de nós conseguirmos uma menor burocracia, pelo menos visível, para o cidadão.
Muito bem, está muito bem visto, está muito bem visto. Muito obrigada por esta conversa, obrigada por ter vindo aqui ao Pessoas e Talentos. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Obrigada por quem assistiu e subscreva para não perder nenhum episódio.